Meus queridos colegas, vamos dar então início à segunda parte da ordem do dia. Atas 90 e 91, alguém tem alguma consideração a fazer sobre estas atas? Não, passa a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas as duas por unanimidade. Temos petições, temos um relatório final.
Sr. Presidente, posso sobre as petições?
Pode, com certeza.
Só pedir para que fosse trocada a ordem, eu já expliquei ao Sr. Deputado Paulo Sages, okay. O que é conveniente, muito é mais bem. Fácil as okay. Aprovarmos, trocarmos a ordem.
Muito bem, então se estão de acordo, não é a Presidência que obstaculiza para esse grande mandato, para essa grande deliberação da Comissão. Sr. Deputado Bruno Vitorino, petição 233, rejeito à reforma administrativa local e regulação administrativa territorial proposta pelo Governo. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito rapidamente, então, a hora já veio adiantada, sobre o tema que o Sr. Presidente acabou de ler e da iniciativa da Comissão Municipal de Acompanhamento do Processo de Defesa da Manutenção das 6 Freguesias do Conselho de Seixal, que foi subscrita por 8.793 cidadãos e deu entrada na Assembleia da República a 23 de janeiro de 2013, portanto, essa petição com essa designação. O resumo é esse, os peticionários fundamentam a apresentação da iniciativa numa posição de discordância em relação ao processo de reorganização administrativa territorial autárquica, em particular no respectivo território, portanto, o Conselho de Seixal, baseado num conjunto de considerantes que os seus deputados tiveram a oportunidade de ler. A petição sendo subscrita por mais de 1.000 peticionários e mesmo por mais de 4.000 cidadãos, portanto, dá lugar mais de 1.000, como sabem, à audição obrigatória dos peticionários, que foi feito, e com mais de 4.000 cidadãos, portanto, dá origem aqui a mesma, depois de aprovado o relatório nesta comissão, seja enviada à Sra. Presidente da Assembleia da República para efeitos de agendamento e de apreciação em plenário. A audição foi feita com representantes de quase todos os partidos políticos presentes. Agradeço aos serviços também a eficácia que tiveram na elaboração da respectiva ata. A opinião do relator existe, está aqui para quem a quiser ler, mas eu não vou me... Acho que sobre o tema que é, certamente que os seus deputados saberão qual é a opinião do relator, que vai muito em encontro daquilo que é a opinião, naturalmente, dos partidos que suportam a maioria do governo. E em relação ao parecer, aquilo mais relevante no âmbito da Comissão é que a petição está em condições de ser remetida para a Sra. Presidente da Assembleia da República para agendamento e apreciação em plenário, devendo também a Comissão de Ambiente dar conhecimento do conteúdo do presente relatório. Portanto, no fundo, o cumprimento, naturalmente, da lei de exercício de direito de petição. Sr. Presidente, julgo que é só. Tentei fazer um resumo para ajudar à boa condução dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Colegas, alguém pretende usar da palavra? Não? Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino, pelo seu trabalho e dedicação à causa pública. Vamos agora falar do relatório final de 220, que é o Sr. Deputado Paulo Sá. Tenha
obrigado,
a bondade. Não há extinção da freguesia de Bogas de Baixo. Tenha a bondade,
obrigado, Sr. Presidente. Tentarei também ser sucinto. Portanto, esta é uma petição subscrita por 305 cidadãos que manifesta a pretensão no âmbito da reforma da reorganização administrativa territorial autárquica Bogas de Baixo se manter como freguesia, excluindo a hipótese de agregação a Bogas de Cima, que na altura da petição era aquela que estava a considerar, ou qualquer outra freguesia que acabou por ser Janeiras de Cima, já no projeto de lei apresentado pelo PSD e CDS. Portanto, a petição cumpre todos os requisitos constitucionais formais e de tramitação, não é subscrita por menos de 1.000 cidadãos, logo não é obrigatória a audição dos peticionários, nem a publicação em diário da Assembleia da República. A consulta à base de dados de atividade parlamentar mostra existirem mais 4 petições sobre o mesmo tema, um dos quais acabou agora de ser objeto de aprovação, cujo relatório foi objeto de aprovação. Diligências efetuadas. Apesar de não ser obrigatória a audição aos peticionários, entendi que o número de assinaturas era relevante relativamente à dimensão da freguesia, pelo que foi ouvido o primeiro subscritor no dia 7 de fevereiro, tendo todos os grupos parlamentares sido convidados para estarem presentes. Nesta audição, basicamente o senhor primeiro peticionário reiterou as posições que já estavam na petição e acrescentou mais alguns elementos que se encontram aí discriminados. Relativamente à minha opinião, tal como o Sr. Deputado Bruno Vitorino é conhecida, não vou elaborar sobre ela, se tiverem curiosidade poderão lê-la e está aí detalhada relativamente à extinção das freguesias por todo o país. Relativamente ao parecer, esta petição, não tendo 4 mil subscritores, não é necessário ser ouvida em plenário. No entanto, seguindo aquilo que foi já a decisão do pacote anterior, de havendo petições que iam ser discutidas por terem mais de 4 mil peticionários, juntou-se nessa altura as outras petições com menos de 4 mil. Tendo isto merecido unanimidade por parte dos grupos parlamentares, entendi apresentar a mesma proposta. Uma dessas petições acabou de ser analisada, tem mais de 8 mil subscritores, logo será necessariamente discutida em plenário, pelo que eu proponho que esta possa, na altura do agendamento, ser incluída no grupo de petições que vão ser discutidas em plenário sobre este tema. Relativamente ao, portanto, este é o primeiro ponto do parecer. Relativamente ao segundo ponto do parecer, enviar para o conhecimento do Sr. Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, que tutela a área do poder local, e ainda dar conhecimento deste relatório aos peticionários.
Bem, colegas, por considerações, António Leitão.
Julgo que já está, fica assim claro porque é que nós pedimos para se inverter a ordem, havendo uma petição sobre um tema conexo que fosse a plenário e seguindo uma boa tradição, não obstacularizaríamos a que outra o pudesse ser. Já agora, e que estamos nesse ponto, não é nenhum reparo relativamente a atraso, porque não existe, que isto fique claro, mas há duas outras petições, uma que ultrapassa o número, que é a 231 Valdevaro Freguesia Sempre, que está atribuída ao PEV, e a 234 11 manifestam-se contra a agregação da freguesia de Vila do Carvalho, atribuída ao Bloco de Esquerda, repito, todas, ainda mais do que em prazo para ser feito, que tem um número também significativo, uma ultrapassa mesmo as 4 mil, mas a outra de Val de Carvalho, Vila do Carvalho, não ultrapassa, são 927, mas se a senhora deputada Helena Pinto quiser propor a audição, eu julgo que para esse efeito conviria pedir, mesmo estando completamente dentro do prazo, para que pudesse o relatório chegar mais cedo, para que ela pudesse fazer o pacote. E elas possam ir todas em conjunto, ser discutidas em plenário.
Sim, Sr. Presidente, sim, eu comprometo-me, eu ainda não tive condições, eu sei que não é nesse sentido, mas não tive condições de fazer, mas comprometo-me a acelerar o processo, de modo a que possam depois subir todas. Acho muito bem.
Sr. Presidente, pedia só que a nota técnica pudesse chegar, por favor. A comissão não estão em atraso, mas já agora fique claro. Este do 367 do Partido Socialista. Para que nós possamos apresentar na próxima semana que possa chegar a nota técnica.
O que eu posso fazer é pedir aqui ao Jorge Figueiredo, o Dr. Jorge Figueiredo e o Dr. Fernando Vasco, para fazerem uma diligência propiciatória junto da APLEN, no sentido de nos ser remetida, e dos restantes serviços ser metida a nota técnica para depois eles também não a fazerem chegar. Essa diligência propiciatória eu poderei, que não seja considerado tráfico de influências, né? Eu poderei fazer. E mais não do que isso. Agora vamos ao requerimento do Bloco, então. Sr. Deputado Helena Pinto, tinha sido adiada para hoje, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Por dois motivos, um pelo adiantado da hora e pelo facto que eu penso que a deputada Mariana Aiveca já apresentou o requerimento.
Verdade, é verdade.
Então, hoje trata-se simplesmente de votar, penso
não, de apreciar, não, dos outros partidos se pronunciarem. A Sr. Deputada Mariana Aiveca, na verdade, fez a apresentação. Não houve, digamos, a prévia consideração de que era requerido o seu adiamento. Foi, não houve problema, não houve oposição, foi para hoje. Mas agora há o direito de pronúncia dos outros deputados sobre o requerimento. É isso que eu vou fazer.
Dar
a palavra e depois a Sra. Deputada Helena Pinto para as considerações finais. Meus queridos colegas, começa pelo Bruno Vitorino, do PS, depois do Eduardo Cordeiro, do PS, Vitorino, do PSD. Mas também ficava bem no PS, tenha a bondade. Não.
Sr. Presidente, lá. Podendo optar, deixe-me lá estar onde estou.
Sim,
estou
por enquanto até.
Muito obrigado. Nós consideramos que esta questão da estratégia para o Porto de Lisboa é uma questão fundamental e acho que tem de ser vista de forma transversal. E, portanto, a solicitação que faríamos ao Bloco de Esquerda era para retirar o requerimento de audição da Sra. Ministra. E passamos a explicar porquê. Na nossa opinião, é um requerimento um bocadinho redutor, porventura eventualmente até desgarrado, de duas coisas. Primeiro, da amplitude do próprio projeto. Depois, da visão, na nossa opinião, que deve ser o papel da Comissão, o mesmo da Assembleia da República nesta matéria, que deve ser bem mais ambicioso do que isto. Que fica bem claro que o PSD também quer mais esclarecimentos sobre o projeto. Que fique claro que a nossa posição não está fechada, ao contrário de alguns partidos da oposição, que resolveram primeiro criticar e depois pedir esclarecimentos e apresentar requerimentos nesse sentido. E, portanto, nós queremos efetivamente que o Governo e outras entidades venham a este Parlamento explicar efetivamente o que é aqui está em causa e todos os impactos do ponto de vista ambiental, social, económico, que este projeto acarreta. Mas acho que é um projeto que, pela sua dimensão e pelo seu enquadramento, que deverá ser tratado de uma outra forma. Portanto, a nossa proposta, se o Bloco de Esquerda concordasse, é que retirasse o requerimento e nós, Partido Social Democrata, comprometemos a apresentar ainda esta semana nesta comissão. Não o iríamos fazer em tempo útil de ser discutido em conjunto, porque o prazo não o permitiria, mas um requerimento para que esta matéria seja discutida na Assembleia da República, mas não só para ouvir governantes, mas também autarcas e técnicos. Acho que deixar os autarcas de fora disto era até quase um atentado ao poder local democrático, utilizando expressões aqui tão utilizadas às vezes nesta comissão, mas acho que era importante também do ponto de vista técnico podermos efetivamente ouvir um conjunto de técnicos que nos ajudem a perceber, que nos ajudem a perceber alguns dos contornos concretos deste mesmo projeto. E, portanto, uma vez que é um projeto que, de certa forma, cruza a nossa Comissão, mas também a Comissão de Economia e também a Comissão da Agricultura, por causa das questões relativas ao mar, julgo que faria todo o sentido que as audições fossem conjuntas. Porque não acho que faça sentido estarmos, cada uma das comissões, a ouvir o seu membro do Governo correspondente, quando é um projeto que efetivamente se cruza com várias áreas, com vários outros setores, outras temáticas. E, portanto, julgamos que era só redutor ouvirmos só aqui a Sra. Ministra do Ambiente e não ouvirmos, por exemplo, o Sr. Ministro da Economia. Aliás, há aqui uma questão que já está aprovado portanto, na Comissão de Economia, um requerimento no sentido de ouvir o Sr. Ministro da Economia. Mas julgo que ainda vamos a tempo. Na minha opinião, na nossa opinião é. Mas não queremos deixar de ouvir. Sra. Deputada Helena Pinto, isto é que é preciso ficar claro, que é para o Bloco de Esquerda não aproveitar aquilo que costuma fazer, chumbar o requerimento, não querem dialogar, não querem ouvir os membros do Governo, não é nada disso que está em causa. Queremos Senhora Deputada fica tão ofendida quando é interrompida, quando tem uma à parte aqui, mas para fazer aos outros é de uma simplicidade, de uma facilidade tal, mas enfim, fica registado. Muito bem. Concluindo a minha intervenção, até porque o adiantar da hora assim o exige. A nossa intenção é clara, acho que ficou clara da exposição de motivos que aqui invocamos. E, portanto, acho que faz sentido isto ser discutido em articulação com as três comissões. É redutor ouvirmos só, cada um por si, o seu respectivo membro do Governo. E, portanto, podíamos aqui ter um conjunto de audições, governantes, de autarcas, técnicos, em conjunto com as outras comissões envolvidas. Portanto, eu julgamos que isto é muito mais importante e dignificará muito mais o órgão Assembleia da República do que audições casuísticas de membros do Governo sobre assuntos que, efetivamente, em termos de tema, se cruzam nas diversas comissões. Claro que precisávamos daqui da ajuda do Senhor, se todos concordarem com esta metodologia, com esta proposta, e a quando da discussão em concreto do requerimento, da ajuda do Senhor Presidente da Comissão, dos seus presidentes das diversas comissões, porque em relação ao modo, em relação aos timings, já refletimos sobre isto, mas não temos uma posição fechada, digamos assim, sobre essa mesma matéria. Porquê? Porque tem de haver naturalmente uma necessária articulação entre as comissões envolvidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. É evidente que isso implica, se nós aprovássemos uma proposta desse género, se aprovarmos, implica que se a Comissão depois de Economia, que já deliberou sobre isso, segundo me disse agora, também deliberar novamente ouvir em conjunto, porque senão podemos nós estar aqui a deliberar, ouvir em conjunto e a Comissão de Economia dizer, mas a gente não delibera. Ficamos nós aqui também numa situação muito complicada. Portanto, podemos é deliberar ouvir a nossa ministra e com uma recomendação de que a deliberação seja conjunta, não é? E depois as duas comissões deliberarem a mesma coisa, não é? Propor à Comissão de Economia, ao fim e ao cabo, mas percebi o sentido. Mas é só não quero é que a nossa comissão fique pendurada. Ok? O Sr. Deputado Duarte Cordeiro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vim aqui como deputada do Distrito de Setúbal. A deputada Eurídice Pereira não pode estar presente e, portanto, solicitou-me para estar aqui presente na comissão. Referir que, em primeiro lugar, que o Partido Socialista tem adotado um conjunto de medidas relativas a este processo. Foi da iniciativa do Partido Socialista que foi feito o requerimento na Comissão de Economia e de Obras Públicas para a vinda do Sr. Ministro da Economia e do Emprego pronunciar-se sobre este projeto. Requeremos igualmente estudos, quer de impacto ambiental, quer estudos de viabilidade económica do projeto, uma vez que eles não são conhecidos. Houve um anúncio público da parte deste Ministro, mas não foram conhecidos os estudos e, portanto, fizemos esse requerimento, mas não nos coibimos de criticar o anúncio. Aliás, e aí quero corrigir o Sr. Deputado Bruno Vitorino, nem o PSD se coibiu de criticar este anúncio, pelo menos o PSD local da Almada. E, portanto, não me parece que tenham sido só alguns partidos a fazê-lo, penso que fomos todos. A forma como o anúncio foi feito, a forma, de alguma maneira, incompleta como este projeto, com o impacto que tem, foi anunciado, preocupou todos. Preocupou todos e preocupou particularmente o Partido Socialista. E, portanto, quero-vos dizer que, caso o requerimento do Bloco de Esquerda se mantenha, como é óbvio, votaremos a favor do requerimento, não temos nada contra a proposta que foi anunciada pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino, tendo em consideração um único aspecto, quer dizer, não se vai atrasar uma audição que foi requerida, votada e aceita noutra comissão, com determinado tipo de proposta que pode, de alguma maneira, gerar mais atrasos no esclarecimento que é necessário e urgente da parte de todos. Portanto, não tendo nada a opor, acho que dependerá muito, em primeiro lugar, do Bloco de Esquerda, em segundo lugar, da própria Comissão e do Sr. Presidente, no sentido de assegurar que estas condições estão salvaguardadas, porque senão, às páginas tantas, estamos a prejudicar a decisão que foi tomada noutra comissão, que também tem presente esse princípio, que acho que é elementar, que é o princípio do bom senso, da celeridade do processo e do esclarecimento, uma vez que foi anunciado por parte desse Ministro. Mas, portanto, deixar bem claro estas matérias, salvaguardados todos estes cuidados e todas estas atenções, não temos nada a opor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Cordeiro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá. Tenha a bondade.
Muito rapidamente, então, apresentar também o adiantado da hora, dizer que, obviamente, somos favoráveis ao requerimento do Bloco de Esquerda da audição da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território, como também concordamos que se possam ouvir outras entidades, nomeadamente o Ministro da Economia, os autarcas, técnicos sobre esta matéria. Penso que, e como já foi dito aqui na intervenção como antecedente, que será agora uma maneira de o PSD e o e o Bloco articularem esta questão. E sempre com a ressalva, obviamente, que estas entidades possam ser ouvidas rapidamente e que não haja atrasos nas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Bruno Vitorino tentou aqui, e bem, arranjar aqui uma solução de compromisso. Pelos vistos, não é possível, nada que me surpreenda, já estava à espera que... Não é possível, porque, pelos vistos, o Bloco de Esquerda mantém o requerimento nos pressupostos em que ele está, e nesse sentido nós teremos que chumbar esta proposta. Em primeiro lugar, porque... Em primeiro lugar, por aquilo que eu percebi, volto a repetir, que o Bloco de Esquerda que mantém a proposta tal como está. E nesse não aceitando a sugestão que foi aqui dada pelo deputado Bruno Vitorino, parece-me que não teremos outra solução que não chumbar o requerimento tal como está. E passo a explicar porquê. Em primeiro lugar, isto é uma matéria que para já foi apresentada pela respectiva tutela, pelo secretário de Estado dos Transportes, Ministério da Economia, e ainda está num processo ainda embrionário e que necessitará, obviamente, de mais informação para que o próprio Ministério do Ambiente se possa pronunciar sobre esta proposta e sobre este projeto que vem do Governo. Estarmos nesta fase a querer trazer aqui a Senhora Ministra, sujeitando-a a uma situação de eventualmente ter cá vir dizer que ainda não tem informação suficiente para prestar a esta comissão, parece-me que não fará sentido nenhum, e parece-me que é essa a posição oficial do próprio Ministério, que neste momento ainda, desse ponto de vista, ainda não terá essa informação. Até porque, e eu recordo, que isto é um plano estratégico de transportes, e se forem ao Decreto-Lei 380 de 99, tem lá no artigo 36, que este tipo de planos estratégicos de transportes não estão sujeitos à avaliação de impacto ambiental. Não estão sujeitos. E por isso, inclusive, isto configura uma disposição comunitária transposta para o nosso país, e isto já levou até noutras situações a umas queixas da Quercus e que não vieram a ter provimento por parte da Comissão Europeia. Por isso até é duvidoso, desse ponto de vista, é duvidoso se o Ministério do Ambiente tem aqui algum papel ou não nesta matéria. É duvidoso porque isto é um plano estratégico de transportes. E para além disso, esta matéria não estando esclarecida, não tendo a Senhora Ministra, segundo já anunciou publicamente, ainda mais dados, este processo estando ainda numa fase embrionária, não fará sentido absolutamente nenhum, nesta altura, a Ministra vir a esta comissão. Quando muito, eu julgo que há uma comissão, que na Comissão de Economia o Ministro irá dar explicações sobre este plano, eventualmente articular para que essa comissão fosse conjunta, para que nós também possamos fazer uma primeira abordagem, uma primeira integração em todo este processo, e mais lá para a frente, se houver necessidade de ouvir a Ministra do Ambiente, estaremos disponíveis para o fazer, mas nunca nesta fase.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Não tenho mais nada inscrito. Sr. Deputado Helena Pinto, depois destas considerações.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, agradeço aos senhores deputados as apreciações que fizeram sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, mas quero dizer com toda a franqueza, senhores deputados, que o Bloco de Esquerda vai manter o requerimento. Até porque não me revejo e penso que não fazem muito sentido as críticas apontadas, quer de oportunidade, quer de conteúdo, em relação a este requerimento. Diz agora, na última intervenção, o senhor deputado Altino Bessa, que é duvidoso que o Ministério do Ambiente tenha papel nesta matéria. Bom, senhores deputados, estamos perante uma iniciativa que tem um dos maiores impactos ambientais que no nosso território. Dizer que o Ministério do Ambiente não tem nada a ver com isto, bom, convenhamos, bem, o que é que o ambiente, o que é que o ambiente anda a fazer? Mas pronto, devido ao adiantado da hora, não podemos também estar aqui a discutir todos os pormenores. Redutor não é, desgarrado muito menos, e queremos um papel bem mais ambicioso da AR. Com certeza, vamos começar por aqui. Acho que aquilo que uma comissão e um grupo parlamentar, perante um empreendimento desta envergadura, no mínimo deve fazer, é chamar cá para conversar, para pedir esclarecimentos, para perceber a Ministra do Ambiente. Não vejo outra maneira de o fazer. O Ministro da Economia também já foi aprovado. Também não vejo como é que a democracia funciona, que é assim, uma comissão aprova, depois desaprova, depois vem... Não, convenhamos, o Ministro da Economia está aprovado, vem com certeza à Comissão de Economia, porque nem a Comissão de Economia ou outra coisa iria aceitar. Acho que é um espaço e está muito bem. Penso que aqui a Ministra do Ambiente deveria vir. Agora, Sr. Presidente, este é um processo... Mais gente, até com certeza, o Bloco de Esquerda está, com certeza, e votará favoravelmente todas as audições no âmbito deste mega projeto que está em cima da mesa. Agora, pensamos que às vezes o ótimo é inimigo do bom, sobretudo conforme é apresentado, e é tão ambicioso que não se faz nada. Portanto, achamos, do nosso ponto de vista, que deveria se iniciar desde já com a audição da Ministra do Ambiente, e uma coisa não exclui a outra. Por isso, Sr. Presidente, solicito que vote o requerimento. Muito obrigada.
O Sr. Deputado Bruno Vitorino também se quer pronunciar novamente sobre este requerimento de audição da Sra. Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território.
Muito obrigado.
É um fator que também nos cabe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, também não indo aos pormenores e aos detalhes, nem das provocações, nem naturalmente dos argumentos mais políticos e de conteúdo. Mas não sem, não resisto a responder ao seu deputado Duarte Cordeiro, dizendo que é verdade que houve algumas estruturas do PSD local que se manifestaram publicamente contra. Mas também é verdade, já agora podia ter acrescentado, que também houve muitas estruturas locais e regionais do Partido Socialista, muitos autarcas do Partido Socialista e mesmo do próprio PCP, que também se manifestaram a favor. Já agora podia ter dito tudo. Mas podemos ir ao detalhe quando tivermos tempo, noutra ocasião, e detalharei sempre que necessário, mas é só já agora para que haja... Só para haver... Muito bem, muito bem. Mas fica o complemento em relação também ao que disse, para nos complementarmos todos uns aos outros. E já agora para a verdade estar toda, e não só parte daquilo que interessa. Eu de facto, queria só reafirmar aquilo que disse aqui o Sr. Deputado Altino Bessa, e com isto, digamos assim, estabelecer a ponte com o que acabou de dizer a Sra. Deputada Helena Pinto. Vamos lá ver. Para nós faz sentido ouvir a Sra. Ministra, mas não faz sentido ouvir nesta fase. Eu acho que isto ficou claro. Não, é o fim de fila. Acho que ficou claro, digamos assim, aquilo que disse o Sr. Deputado Altino Bessa, qual é a fase, efetivamente, do processo que não foi contestada pelo Bloco de Esquerda aqui a esse nível. E, portanto, acho que também é claro, para mim, essa questão. E porque nós até temos todo o gosto em discutir os impactos ambientais desta... Porque, como sabe, há impactos ambientais positivos, há negativos, claro, mas também há muitos positivos, muitos mesmo, portanto, temos de discutir tudo. Havemos de ter tempo, naturalmente, para isso. Agora, o que lamento, é que o Bloco de Esquerda tenha esta posição de inflexibilidade, de intransigência, de fazer fincapé no seu requerimento, que contrariava, naturalmente, aquela que foi, digamos assim, a estratégia e a visão mais global que eu acho que o PSD aqui apresenta, e com essa sua intransigência vai-nos obrigar a votar contra, naturalmente, o respectivo requerimento e a chumbá-lo. Mas perceba, Sra. Deputada, não vai conseguir fazer aquilo que é hábito no Bloco, que é apresentar os requerimentos, já sabendo com o objetivo de serem efetivamente rejeitados, só para dizer o PSD não quer ouvir. Não, a maioria vai querer ouvir os governantes, vai querer ouvir, mas é muito mais do que isso, vai querer ir muito mais além. E, portanto, esse número não vai funcionar. Mas tenho pena que não tenha existido alguma transigência, alguma flexibilidade, porque eu acho que ganharíamos todos se chegássemos efetivamente a um consenso. Porque, pelo menos do ponto de vista das intenções, todos estão de acordo que em relação a um plano com esta envergadura, desta dimensão, nós devíamos efetivamente ir muito mais além e tentar perceber todos os contornos do mesmo. Porque o PSD efetivamente também quer perceber melhor, quer mais explicações, quer perceber as preocupações dos autarcas, quer ouvir os técnicos em relação a esta matéria. E, portanto, a nossa posição é muito clara em relação a isto. Agora, claro, com método, com regras e não com repetição das mesmas audições, das mesmas pessoas, em comissões distintas, isto não faz qualquer tipo de sentido. E, portanto, achamos que sem prejuízo daquilo que já está aprovado, mas complementando aquilo que já está aprovado noutras comissões, se houver boa vontade, e estou convencido que vai haver, de todas as comissões, e depois uma boa articulação dos respectivos presidentes, esses problemas que aqui levantaram não são efetivamente problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Helena Pinto.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, para perguntar ao Sr. Presidente se tem alguma proposta na sua posse para ir articular, seja aquilo que for, com outro presidente de outra comissão. É porque, tanto quanto eu percebi...
Tenho uma proposta do PSD formulada oralmente pelo deputado Bruno Vitorino, sim, no sentido de se articular a audição...
Sim. Sr. Presidente,
oral,
o devido respeito, não se fazem propostas orais para se articular, seja aquilo que eu for, sem a votação na comissão. Penso eu, mas devo estar enganada. Pronto.
Senhora deputada.
Sr. Presidente, é intransigente, devo ser eu. Portanto, até chegar aqui uma proposta escrita para se articular, seja o que for, não há posição da comissão. Penso eu, que é assim que funciona. Portanto, era só isso que eu queria dizer. Sr. Presidente, é só para terminar, dizendo que eu disse que se o Bloco de Esquerda votaria favoravelmente todas as audições que aparecessem. Né? O PSD diz que vota contra este requerimento e a intransigente sou eu. É só isto. Obrigada, Sr.
Sr. Presidente, o PSD pediu para o Bloco de Esquerda retirar o requerimento.
Sr. Deputado Vitorino, tenha a bondade. Bruno Vitorino. Não. Ok. Meus queridos colegas, então, este é o estado da arte, vou votar a proposta que tenho aqui, as propostas orais têm de ser reduzidas a escrito, não há, e portanto eu vou votar a que tenho aqui. Deputado, a proposta do Bloco que todos distribuíram, que apreciamos, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada, está rejeitada, votos contra do PSD e CDS, votos favoráveis dos restantes partidos. Antes de terminar, tenho outros assuntos, muito rápido. Gostava de vos pôr à consideração, para não deixar aqui para a semana, pois, que é, temos um pedido de audição.